Momento USP Inovação. Uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Tudo bem, Verônica?
Tudo ótimo, Roxane. E hoje o nosso boletim Momento USP Inovação vai conversar com Marcos Valadares. Ele é co-founder da startup Pluricel Biotech. Marcos, bom dia e muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio USP.
Bom dia, Verônica. É ótimo estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Eu sou biólogo, o Diogo também é biólogo, que é um dos cofundadores da Pluricel, e um dos outros cofundadores, o Alexandre, é médico. Nós temos biomédicos, nós temos químicos também, alguns, até engenheiros, mas somos todos dessa área de biológicos.
Entendi. Bacana. Então, Marcos, a Pluricel Biotech é uma empresa incubada, né, aqui no CIETEC, que é um centro de inovação, empreendedorismo e tecnologia, fica aqui dentro da USP. E então conta pra gente como surgiu a Pluricel e como foi transformar uma ideia numa empresa.
Perfeito, a gente sempre fica muito feliz de falar sobre isso, porque realmente saiu dentro da universidade. Então o Diogo, que é o meu sócio, ele estava fazendo doutorado no INCOR, que também pertence à USP, né, no Instituto do Coração, dentro da Faculdade de Medicina da USP. E ali ele teve alguns resultados bem interessantes, e junto com o co-orientador, eles entenderam que eram resultados que eram passíveis de serem traduzidos como um produto ou serviço, poderia ser oferecido para a comunidade científica. E o Diogo já conhecia o meu interesse, já desde da época da pós-graduação, do doutorado, de também empreender e abrir uma empresa ou alguma coisa que fosse prática, né, do conhecimento que a gente teve, pudesse aplicar. Ele me chamou para fazer parte dessa empreitada e tem sido muito, muito gratificante. Desde então, desde 2013, a gente abriu a Pluricel com esse foco de traduzir o conhecimento que a gente tinha absorvido dentro da universidade como um produto aplicado para a comunidade. Primeiro científico, agora a gente está ampliando um pouco mais isso.
Bem legal, bacana. E qual foi a importância, Marcos, da universidade, da USP, da incubadora, nesse processo, né, para incubar a empresa?
A gente não conseguiria falar o quão importante foi, porque realmente é fundamental. É tudo. A gente começou dentro da universidade, nós tivemos acesso a conhecimentos muito relevantes, e que a gente conseguiu perceber que tinha aplicação na nossa visão, a gente precisava começar imediatamente. O Diogo, como eu falei, a empresa surgiu a partir a gente chama de spin-off, né, do doutorado do Diogo. O Diogo já trabalhava com essa tecnologia que nós chamamos de células-tronco induzidas à pluripotência. E a partir de alguns resultados do projeto dele, a gente entendeu que fazia sentido dar esse próximo passo, assumir esse risco de fazer um desenvolvimento até o ponto de a gente conseguir produzir um produto que fosse interessante para clientes. Primeiro, como eu comentei, né, a gente estava focando mais clientes acadêmicos, mas agora a gente está mirando outros horizontes e que a gente entende que tem um potencial ainda maior, e estamos muito felizes com isso. Eu já trabalhava com a parte de células-tronco adultas, que é um pouco diferente do que a gente faz hoje, mas ainda assim deu um pouco de base para contribuir para a empresa e entrar como um cofundador ali da Pluricel.
Bacana. Roxane, você está querendo perguntar?
Verônica, eu estou apaixonada pelo assunto. E Marcos, uma dúvida, tem alguma empresa, vocês encontraram alguma empresa ou startup que já faz esse tipo de trabalho que vocês fazem? Quer dizer, conseguiu se inspirar em alguma coisa ou vocês estão fazendo totalmente novo? É uma novidade.
Inovador.
Mesmo.
Quando a gente começou em 2013, nós, sem dúvida, a gente percebeu que nós éramos a única empresa do Brasil fazendo isso. Existiam outras empresas fora do Brasil, mas inclusive no Hemisfério Sul nós éramos a única empresa. Depois surgiu vou usar a palavra concorrente, mas uma empresa buscando mais ou menos a mesma área em Belo Horizonte, mas eles não estão trabalhando mais com isso hoje. Então eu poderia dizer que no Brasil nós somos ainda a única empresa trabalhando com isso, e para essa nova área que a gente está focando, a empresa, que eu vou chamar aqui de medicina regenerativa, que é um termo mais clássico que as pessoas conseguem se associar. São poucas empresas realmente no mundo que estão focando nisso. Então a gente tem o privilégio e estamos muito felizes com isso, de poder estar realmente ali nos limites da ciência para conseguir trazer um produto de fato inovador para o mercado em algum momento no futuro.
Quanto tempo tem a Pluricel já?
Nós fundamos a Pluricel em 2013, então foi julho de 2013, só que na prática sempre tem algumas coisas burocráticas antes de começar a atuar mesmo. A empresa começou a atuar em fevereiro de 2014. Então, a gente conta sempre a respeito da fundação, então são quase 6 anos aí que nós estamos trabalhando.
E hoje vocês são em quantos?
Hoje nós somos 9 colaboradores dentro da empresa, contando os fundadores. 2 fundadores trabalham full time e 7 pessoas contribuindo para o desenvolvimento do projeto.
Muito legal, Marcos. E quais são as perspectivas, né, do mercado da Puricel?
A gente fica muito feliz de falar sobre isso, porque antes, como eu comentei, a gente estava focando um mercado que era um mercado mais restrito, que é o mercado acadêmico. A gente comercializava o nosso produto, que são células cardíacas. A gente comercializava isso para os pesquisadores dentro da universidade ou empresas que estavam desenvolvendo algum produto deles mesmos. Eles usavam nossas células como um reagente, para poder fazer alguma outra coisa. Mas hoje nós estamos mirando o desenvolvimento de um produto de terapia celular. Então, o objetivo é que essa célula que a gente produz hoje no laboratório, eventualmente, no futuro, seja colocada no coração de pacientes com problemas cardíacos. Isso nos anima muito, porque a gente percebe que é um efeito imediato e direto na pessoa, no paciente. O desafio é que esse processo de desenvolvimento, ele é longo e demorado. Recentemente, a gente conseguiu fazer receber um investimento de uma das maiores farmacêuticas do Brasil, que é a Libs Farmacêutica, que acreditou no nosso projeto e investiu, né, na Puricel. Então, o horizonte é muito positivo. A gente tem feito alguns estudos já, a gente começa fazendo estudo em pequenos animais para mostrar que essas células funcionam, que elas ficam ali no tecido cardíaco. E agora nós já estamos mudando para grandes animais para mostrar que essas células realmente melhoram a função do coração do animal. Então, assim, estamos num momento muito intenso de trabalho, tem muita coisa para fazer, ainda não está nada garantido, mas nós estamos realmente muito interessados e muito motivados a trazer esse projeto para a realidade e conseguir contribuir para a vida dos pacientes.
Que demais, Marcos. Muito legal.
Nossa,
lindo
essa área. E é muito importante as conquistas nesta área, né? E tem alguma coisa a ver, ó, tô metendo a colher aqui.
Fica à vontade.
Quando você fala em num tratamento nesse nível, né, da célula de regeneração celular, tem nessa área tua de pesquisa também um tratamento individualizado?
É interessante essa pergunta porque cada vez mais a gente caminha para o que eles chamam de medicina personalizada.
Exatamente.
Isso é muito relevante. O potencial da tecnologia que a gente trabalha tem sim condição de tratar individualmente cada pessoa com a sua própria célula. Isso existe, isso está inerente à tecnologia que a gente trabalha hoje. No entanto, o desafio da empresa, ele também compreende um desafio de escala. A gente precisa ser capaz de entregar um produto que as pessoas consigam eventualmente utilizar e ser economicamente sustentável. Hoje, um tratamento individual de cada paciente com cada célula, ele não seria economicamente sustentável. Então, não é possível hoje a gente oferecer isso. Eventualmente, no futuro, pode ser que isso seja real. Mas, no momento, o que a gente está fazendo é o que, em inglês, eles comentariam como one size fits all. Então, a gente produz um produto que é capaz, sim, precisa ser, né? Mas é capaz, sim, de tratar várias pessoas. Então, não seria personalizado nesse sentido. A personalização seria mais relacionada à dose, que é o que a gente já recebe hoje nos medicamentos clássicos. Então, às vezes é uma dose um pouco maior, uma dose um pouco menor, mas a célula em si seria a mesma para todos. Isso dá sustentabilidade econômica para o projeto.
Mas já é extremamente relevante esse caminho.
Com
esse
certeza.
Caminho, sem dúvida.
E, Marcos, é muito legal, eu acho que, né, transformar toda essa ideia numa realidade, num futuro, né, para a nossa população, para enfim. Você pode dar uma dica, por exemplo, para quem tem uma ideia e ainda não sabe nem por onde começar? Porque temos muitas boas ideias.
Verdade.
Verdade?
É muito verdade.
A USP está cheia de boas ideias, ou as universidades estão cheias de boas ideias, mas muita gente não sabe qual é o caminho trilhar, né? Como chegar a abrir uma empresa, onde encontrar parceiros. Você pode dar uma dica?
Claro. Não, eu, na verdade, me sinto... Para mim, me sinto grato de poder contribuir, porque... eu entendo que o pesquisador dentro da universidade, ele realmente ele tem condição de fazer coisas maravilhosas. Aquilo que é feito dentro dos laboratórios da Universidade de São Paulo ou outras universidades tem o potencial de fato impactar a vida da população. Eu acho que o primeiro passo, ele parece ser difícil, mas ele não é. Essa questão de você pegar uma ideia e vesti-la de uma forma de ser um empreendimento, uma empresa, é uma questão de mindset. Então, a primeira coisa, eu falo, eu quero ir para o mercado.
Sim.
E a partir do momento que a pessoa toma essa decisão, os primeiros passos, apesar de serem totalmente estranhos para um pesquisador, eles são mais simples, como abrir uma empresa, como entender qual é a atividade econômica, como saber o que é um CNPJ, o que é um KNAI, né? Então, são coisas que são simples para quem já está no mercado, mas para nós que viemos do meio acadêmico, são coisas muito diferentes. Uhum. E esses primeiros passos, eles estão acessíveis de uma forma simples. Às vezes é uma consulta na internet, às vezes é uma conversa com uma pessoa que tem um conhecimento um pouco diferente do seu, às vezes é um contador, às vezes é um advogado, sim, que consegue te ajudar a dar esses primeiros passos e você vai trilhando esse caminho que, na minha visão, é muito importante. E essas iniciativas que estão sendo feitas para incentivar isso são muito relevantes, porque o tipo de conhecimento que tem na universidade tem potencial de realmente mudar a vida das pessoas que estão fora da universidade. A gente acredita nisso.
E é por isso que a gente está fazendo. E o próprio CIETEC dá todo esse respaldo, né?
Exato. Aqui nós temos dentro da universidade um centro de que incuba ideias como essa. O que eu acho que mais impede as pessoas de começarem é talvez o medo de dar errado.
Arriscar, né?
Exato. Só que eu acho que isso é um bom preço a ser pago. Porque se a gente não, superar esse medo, a gente não vai conseguir levar nunca alguma coisa para fora.
Verdade.
Então, à medida que a gente vence esse medo, eu creio que a gente tem um horizonte muito positivo pela frente.
Bacana. Nossa, eu tô encantada. Não é gostoso?
É bem legal. Saber e...
engajado, assim. Tomara que a gente...
E que pode inspirar outras pessoas. Exatamente.
É.
Endereço, onde é que fica?
Exatamente. Site. Quem quer saber mais sobre a Pluricel, como que faz?
A Pluricel, a gente tem um endereço eletrônico, www.pluricelbiotech.com.br. A gente está no processo até de reformulação do nosso site. Hoje as informações que estão lá ainda estão desatualizadas. Nós estamos nesse processo agora, porque foi recente. Nós também temos uma página no LinkedIn, que é Pluricel Biotech. Podem nos encontrar lá também. E lá no site também tem um contato. Se precisarem entrar em contato, mandar um e-mail, vai ser um prazer poder interagir com os ouvintes ou quem estiver interessado no assunto. Para nós vai ser uma alegria.
Bacana, Marcos. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pelas informações, pelo incentivo a outros empreendedores, outros idealizadores, viu? Sinta-se convidado a retornar mais vezes, trazendo outros cases, né? Aí, resultados dessas pesquisas todas.
Muito obrigado. A gente que agradece essa oportunidade.
Obrigado
pelo trabalho de vocês também.
Muito obrigada. Eu sou Verônica Lopes e volto na próxima quarta-feira aqui no Jornal da USP no Ar, com os caminhos e perspectivas da inovação e do empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Obrigada e até a semana que vem.
Momento USP Inovação. Uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.